Bom dia a todas e a todos presentes. Eu, como já foi dito, Bernabé, estamos trazendo aqui a vida do caminhoneiro e a dificuldade, o que ele enfrenta e o que ele tem. Na realidade, agradeço primeiramente, parabenizo a Agristec pelo terceiro seminário e muito nos honra o convite em poder participar. Porque muito se fala. Já foi dito nos mediadores anteriores, muito se fala em investir, tecnologia, veículos, ser humano, como está? E eu parabenizo a Agristec por essa iniciativa e ter nos convidado, a qual aqui estamos, muito pouco da iniciativa que se tem em país levam em consideração a isso e levar essa categoria ou conhecimento necessário. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer a todos e dizer que é um público diferente do que nós enfrentamos no dia a dia, que é o caminhoneiro, que nós temos esse contato diariamente, tanto no nosso estado de São Paulo, que representamos aí os autônomos, 270 mil aproximadamente, que é o autônomo, segundo as estatísticas da Agência Nacional ANTT, no último cadastro, para informação de alguns que não têm esse conhecimento ou essa informação. 270 mil autônomos, fora os microempresários que têm um veículo que chamam de empresário e que não são empresários. Dois, três veículos que, infelizmente, o chamam de empresário e não são. Estou à disposição. Responderei alguma pergunta, que os senhores às vezes me desculpam, que eu trouxe alguma para não ser repetitivo na resposta e ser bem objetivo. Muito obrigado, doutor.
Ok, bom dia a todos. Obrigado, Gastão, pelas suas considerações iniciais. E vamos iniciar então diretamente na nossa dinâmica, conforme foi explicado já no início, com algumas perguntas. Primeira delas, Gastão, é hoje qual é o cenário do mercado de transportes do Brasil do ponto de vista do caminhoneiro?
Há um ligeiro aquecimento no transporte, podendo ser considerado bom, havendo uma aposta por parte do caminhoneiro que a indústria aumente sua produção e, consequentemente, aumente também os fretes.
Ok. A segunda pergunta seria, na mesma linha de raciocínio, como estará o mercado nos próximos meses ou anos?
Em ligeira queda. Por quê? Já que ano eleitoral, infelizmente, existe uma expectativa por parte quando a troca de governo, isso existe, infelizmente, em todas antes ou após as eleições. O do que poderá acontecer com a produção, e sempre há uma pequena coisa, não acreditamos em grande queda, não. Mas alguma pequena queda, sim, poderá haver.
Ok. A terceira pergunta seria: os caminhoneiros estão preparados para trabalharem com a alta tecnologia embarcada que existe hoje em alguns veículos?
Parte deles, sim. Mas a dificuldade do caminhoneiro em adquirir um caminhão novo e moderno ainda distancia o caminhoneiro autônomo dessas novas tecnologias, quer seja caminhão, quer seja equipamentos. Infelizmente, isso distancia, porque quando nós temos, por exemplo, os senhores que são do setor podem dizer melhor isso. E o custo gera sempre no final, que é o caminhoneiro.
Ok. A nossa quarta pergunta seria: qual o papel do sindicato nesse contexto?
Auxiliar o caminhoneiro, lhe mostrando como atuar com as novas tecnologias, ministrando cursos em vários segmentos, preparando os profissionais para o mercado futuro. Inclusive, eu gostaria de deixar, o sindicato acabou de estar recentemente, nós adquirimos uma área grande, de 22 alqueires na Grande São Paulo, para que possamos fazer algo diferente que tem para o caminhoneiro, quer seja lazer e cultural, porque ele vai poder estar, ou durante uma semana, estar com a sua família ao lado, quando tratamos de caminhoneiro autônomo. A dificuldade sempre é que nós dizíamos a dificuldade de levar esse conhecimento, essa tecnologia. Então, o Sindicam, preocupado com essa informação, levar esse conhecimento a todos esses caminhoneiros. O único meio que nós enxergamos é isso. Trazer próximo o caminhoneiro e a sua família, quer seja nos finais de semana, quer ser durante uma semana, ou se necessário, maior, com toda a tecnologia, e convido aqueles que venham conhecer E convido também os patrocinadores que venham conhecer e que possam investir verdadeiramente na mão de obra, que é o trabalhador.
Ok, obrigado, Gastão. A nossa quinta pergunta agora estende um pouquinho o assunto que foi debatido, iniciado debates ontem. E qual seria a opinião do sindicato sobre o projeto Brasil ID?
O sindicato espera que esse projeto possa dar mais segurança ao transporte no país, diminuindo os riscos para a atividade, dificultando assim a atuação do crime organizado nesse segmento. Esperamos assim e torcemos para que isso possa ter, exatamente pelo que eu vi, embora o projeto ainda novo, é um projeto, mas fazemos todos os esforços em conjunto para que nós possamos aprovar. Temos certeza que irá trazer segurança.
Ok. E ainda nessa linha, a pergunta fica quanto à rastreabilidade de cargas, conforme prevê esse projeto Brasil ID, que tipo de impactos causarão ao dia a dia do caminhoneiro?
Na realidade, a forma que o caminhoneiro hoje irão adaptar-se, o projeto, na realidade, você perguntou a sétima pergunta, é isso?
Foi a sexta pergunta.
Sexta pergunta. Com a rastreabilidade, o caminhoneiro terá mais segurança e mais efetividade na entrega da carga. Com certeza, por ter todo o equipamento, porque todos os equipamentos, eu tenho veículo, eu tenho caminhão, eu tenho, na realidade, Blueboard, tem outros equipamentos, até porque, infelizmente, hoje, temos que tratar-se de segurança e existe um custo maior. Mas todos nós temos. Eu, inclusive, tenho em meu veículo, porque eu tenho um veículo autônomo, que sou caminhoneiro, e tenho três equipamentos, iniciando pelo Blueboard.
Estendendo, então, a sua resposta na sétima pergunta, qual seria a opinião dos caminhoneiros sobre isso?
Como ainda não é de larga divulgação os benefícios do projeto, a pesquisa com o usuário ainda não foi colhida. Com os caminhoneiros.
Ok. Isso vai dizer que ainda falta um pouco de
maior divulgação. Maior,
né? Divulgação. Okay. A nossa oitava pergunta, Gastão, seria de que forma eles devem se adaptar ao projeto?
Os caminhoneiros irão se adaptar ao projeto através do sindicato, participando de cursos e palestras, exatamente como eu referi no item anterior.
Ok. Na nossa nona pergunta, então, fica a implementação. A implementação cada vez mais de tecnologia no setor deve gerar impacto para a mão de obra?
Com certeza. A cada produto novo que implique em mudança para o transporte, para o transportador, obriga a acompanhar essa evolução, se preparando para adaptar-se às tecnologias do segmento.
Ok. E qual é o perfil do profissional de hoje?
Temos dificuldade para ter todos os equipamentos de ponta, por motivo de custo, que já referimos anterior. Infelizmente, ele é de grande valia, mas muitos não temos acesso a estes equipamentos.
E qual deveria ser o perfil do profissional do futuro, na sua opinião?
Preparado para exercer sua atividade dentro dos novos padrões de segurança, buscando avanços e melhor preparação para concorrer no mercado tão disputado.
Ok. Os jovens não querem mais seguir essa carreira? Por quê?
Na realidade, não é unânime, né? Nós temos filhos e netos de caminhoneiros já se preparando para exercer essa atividade. Embora conheçam os riscos da profissão e também a baixa remuneração. O que acontece? Os jovens hoje, filho, por exemplo, eu tenho um filho. Ele não quer seguir, porque evidente ele vai cursar alguma coisa, quer seja direito, quer seja qualquer outra atividade, tecnologia, enfim. E ele sabe das dificuldades que tem um profissional do volante. Muitas vezes ele fica 30, 40 dias, quando não, mais longe de uma família. E por um valor, na realidade, o salário, ou quer seja a remuneração de frete, muito baixo, muito além do que eles imaginam, que eles se prepararam e têm capacidade para buscar um mercado. Então nós temos um número sim preparado, mas pouco, longe do que a realidade necessita.
Ok. E o sindicato prevê falta de mão de obra no futuro?
do ponto de vista do sindicato, não vai haver falta de mão de obra. Mas, possivelmente, os caminhoneiros autônomos que não conseguirem comprar um veículo novo enfrentarão maiores dificuldades de se manter no mercado de transportes. Por quê? Aquilo que nós dissemos. Hoje, a frota mais envelhecida que nós temos no país, infelizmente, é do autônomo. Por quê? Nós temos a dificuldade, falam-se em financiamento, mas é muito light em relação ao que a necessidade do Brasil necessita. Por exemplo, a gente vê na linha automobilística, as indústrias fazem financiamento 100% de um automóvel, sem juros para o caminhão. Infelizmente, para o caminhão, infelizmente, não conheço nenhuma. E gostaria que até alguma delas tomasse essa iniciativa, que pudesse o caminhoneiro realmente ter condição de renovar o seu veículo. Com certeza nós teríamos, sim, a obrigatoriedade desses profissionais se preparando para o mercado, quer seja nos veículos, em todos os veículos de rastreamento, monitoramento que existe, e um veículo novo, poluindo menos e produzindo mais. Esse é o sonho de um caminhoneiro.
Ok, e dentro dessa linha, Gastão, como é que vocês veem que isso será resolvido?
Com maiores investimentos do governo para aquisição de novos veículos. Investimentos na mão de obra e na velocidade do setor, na valorização do setor. É isso que eu disse, não só o governo, que nós possamos também, que a indústria, porque só para os automóveis há esse investimento. Se o mercado de trabalho, no dia que alguma enxergar e visualizar, se só o estado de São Paulo nós temos 270 mil autônomos, e digo para os senhores, temos alguns já renovados, com veículos novos? Sim, mas o índice é muito pequeno em relação à necessidade. E se alguma dessas fabricantes de caminhão tiverem essa iniciativa, eu tenho certeza que em pouco tempo médio nós teríamos toda uma frota renovada.
Ok. E com uma última pergunta, Gastão. Nós gostaríamos de ouvir seus comentários e outros assuntos que achar de interesse da categoria em relação ao mercado.
No meu ponto de vista, temos que unir todos os interesses, todos interessados no segmento como, por exemplo, sindicato patronais, autônomos e empregados, transportadoras, seguidoras, seguradoras, gerenciadoras e agências, deixando de lado as políticas não produtivas. Só assim conseguiremos o progresso. Porque quando a gente diz, muito se discute, mas pouco se pensa na mão de obra, no ser humano, pouco se investe no ser humano, principalmente no caminhoneiro. Por quê? Conhecendo as estradas, como eu conheço como caminhoneiro há muitos anos, sei das dificuldades e, na realidade, o que, que existe? Uma condição quase que impossível de se praticar. Temos empresas profissionais, sim, que praticam já há muito tempo uma carga horária, uma jornada de trabalho não excedente, por exemplo, eu presto serviço há muitos anos, e tenho um contrato como autônomo que não posso exceder minha carga horária. Infelizmente, o índice é muito pouco nesse meio. Esperávamos que tenha muito mais. Por exemplo, se os senhores imaginar a longa, aqui nós temos transportadoras, nós temos de tudo na plateia. Nós temos a longa distância, por exemplo, que não tem controle. Mas quando a empresa quer, ou a transportadora, a meio. Eu trabalho desde 1985 em uma empresa, a qual não percorre das 22 às 5 da manhã, o índice de acidente é quase zero. O único meio que nós temos de conter esse meio, eu entendo que é coibindo exatamente a prática que infelizmente existe ainda, senhores. Exatamente o tradicional rebite. Quem faz São Paulo, Belém do Pará, quem faz do sul ao norte, 4 mil quilômetros, por exemplo, qual o controle que tem sobre esses profissionais? Já tive alguns movimentos como sindicato lá naquele setor, infelizmente mal interpretado, mal entendido, porque levávamos o início para poder discutir essa questão exatamente de uma jornada de trabalho, carga horária, para que esse profissional possa ter realmente o seu descanso e a sua jornada de trabalho. O único meio que eu entendo, que o sindicato entende, é coibindo a prática de ribites, a prática de outras drogas que infelizmente existe. Não vamos ser hipócritas de dizer que não existe, ela existe. Então o que nós temos é que encarar isso de frente. E o Sindicam vem fazendo sua parte, cobrando de quem de direito. Em algumas delas já nos ouviram e estão seguindo dessa forma. Ou seja, não permitindo o excesso de jornada de trabalho, não permitindo circular nas longas e médias distâncias, das 22 às 5 da manhã. Pode prestar atenção, tem várias empresas que já aplicam isso. É muito, muito tímido ainda para o mercado real, e isso acontece. E nós temos que, exatamente em conjunto, achar uma solução urgente para esse problema. Não as políticas que existem, de demagogia que, infelizmente, em Brasília, mas que não levam a sério.
Ok, muito obrigado, Gastão, então, pela sua apresentação. Eu acho que realmente esse tema é um tema de extrema importância. É, a gente fala muito em tecnologia, mas a gente não pode esquecer do ser humano que está por trás dessa tecnologia. Em particular, no caso, o motorista. Falando um pouco como montadoras, vocês devem ter observado que isso também é uma preocupação hoje da parte das montadoras em trazer uma condição de trabalho melhor para o motorista. Então, você observa o quanto evoluiu, né? Além das tecnologias, das eletrônicas embarcadas e assim por diante, a parte de conforto da cabine, para realmente trazer um ambiente mais adequado para que diminua o estresse, diminua a fadiga e, com isso, também tentando evitar acidentes que são normalmente causados por fadiga. Ok?
Com certeza, eu agradeço. Infelizmente, eu não vou repetir. Tem empresas, é chato voltar a repetir, que dão incentivo. São Paulo, Belém do Pará, que fazem 50 horas, 60 horas com prêmio, para que esses profissionais cheguem dentro dessa carga horária. Gente, por várias vezes fizemos até movimento em Tocantins e outro no Belém. Infelizmente, não conseguimos sucesso, porque o mercado é complicado. Então, infelizmente, eu acho que é muito bem dito, muito bem lembrado, quando a gente repete, investir no ser humano. Temos que iniciar, partirmos desse princípio. Só assim nós conseguimos. Muito obrigado a todos pela compreensão. Muito obrigado.
Ok. Então vamos partir agora para a segunda parte desse painel, que seria a parte da participação dos debatedores, e eu passaria então a palavra para a Érica.
Cristiano, só uma interrupçãozinha. Queria convidar Marcelo Neiva. Alô? Marcelo Neiva, gerente de logística e transporte da Rio Unidos, para compor aqui o grupo. Uma falha na comunicação aqui, ele já estava presente e nós não chamamos, tá bom? Desculpa. E antes de devolver a palavra, tem dois avisos aqui, mais dois carros aí prestes a serem guinchados. É um Clio Preto AYS0727, e um Corolla MSY8877. Corolla MSY8877 tem então estacionado em local inadequado. Ok?
Ok, obrigado. Érica, então, por favor.
Bom dia, mais uma vez. Queria agradecer o convite. Eu queria colocar o seguinte, da nossa parte como gerenciador de risco, a minha empresa preza quando a gente fecha um contrato e dá uma primeira coisa, um treinamento para os motoristas. Mas a gente esbarra naquela questão de que não tem como parar todos os motoristas para receber esse treinamento. E a gente entende isso. E nos colocamos à disposição para realizar esse treinamento em diversas etapas. Já vimos que não tem resultado fazer o treinamento com uma pessoa-chave e essa pessoa repassar para os motoristas. E, infelizmente, o gerenciador de risco é visto como um inimigo de primeiro momento do motorista. A gente só consegue desmistificar isso aí depois do trabalho desenvolvido. Porém, a gente precisa de apoio, né? É complicado para o motorista, eu entendo, são muitas tecnologias. Pior o caso do autônomo, que aí quando não tem como parar ele mesmo, é quase impossível. E dependendo do tempo que ele... Quando ele para aqui, ele está querendo ficar em casa. Então, eu não sei se tem como o sindicato nos apoiar a isso, porque existe uma preocupação, sim. O monitoramento ele é feito, visando a segurança da carga, mas também a do motorista. E, acima de tudo, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho, ele precisa de treinamento, mas eu preciso que alguém me ajude também a parar ele. E tirar um pouco essa ideia de que o gerenciador está errado e trazer ele para perto da gente, que é um trabalho que eu faço diariamente lá na empresa, né? Eu não sei se o senhor vê o sindicato tendo como nos ajudar nesse sentido.
Algum comentário, Gerson?
Com certeza. Acho que em conjunto nós conseguiremos desenvolver, principalmente com o autônomo. Eu concordo quando você frisa essa dificuldade. Para que nós consigamos, em algum setor, tivemos dificuldade sim. O início foi complicado, transformar aquele homem que estava ali há 20, 30 anos em um volante, achava ter conhecimento. Hoje nós estamos mudando, não 100%, mas estamos fazendo nossa parte. Aquele que nós consigamos levar essa informação de todas as formas. E com certeza, conte com a nossa ajuda, a nossa presença, para que nós, em conjunto, consigamos conciliar esses autônomos através desse embarcador ou dessa transportadora, e nós vamos por etapa. Com certeza iremos lá. É só um detalhe que eu esqueci, me passou batido, vendo a nossa preocupação. Sindicam, Gristec, nós estamos desenvolvendo no Sindicam São Paulo uma câmara de conciliação também entre Sindicam e Gristec para o transportador do estado e do país, que com certeza muitos nos procuram. Exatamente para que nós possamos fazer aquilo que tem muitos que têm problema, que tinham problema em relação ao gerenciador e que terão. E nós estamos com essa câmara exatamente desenvolvendo ela para que nós evitamos ou traçamos esses profissionais, trazemos todos para dentro e juntos nós iremos, ou seja, tirar esses profissionais dos problemas que têm. Aqueles que não são profissionais, sim, o Sindicam jamais defendeu e não vai defender aquele que não é profissional. O que nós queremos, sim, os bons profissionais e que venha. Existem alguns que, lógico, tiveram alguns problemas e que são passíveis de se discutir e trabalhar em prol a ele. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Em conjunto, conta com o nosso apoio.
Só para concluir, é fundamental entender o seguinte, o trabalho do gerenciador de risco não é nada sem a ajuda do motorista. Então, se ele não é bem treinado na tecnologia, ele vai ter dificuldade, gerando uma má vontade e expondo a vida dele, expondo a carga em locais que ele vai ter que parar para poder manusear o sistema. Então, eu não consigo fazer um bom trabalho sem a ajuda dele. Isso daí a gente frisa bastante e é a realidade. Tá? Obrigada.
Okay, obrigado, Érica. Obrigado, Gastão. E eu passaria a palavra agora, então, a Eliese para os seus questionamentos.
Bom dia a todos, novamente. Barnabé, sobre o ponto de vista do Sindicam, quais os maiores entraves que o caminhoneiro autônomo tem no que se refere à utilização, aquisição e utilização das novas tecnologias de rastreamento e monitoramento?
Eliezer, veja bem, quando 95% ou mais do transportador autônomo, ele nunca trabalha direto para um embarcador. Ele é através de uma transportadora ou de uma cooperativa. E, na realidade, ele é submetido, sim, ao que aquela transportadora faz o contrato com o embarcador e exige um determinado equipamento. Aí, ele é obrigado, ele submete a aceitar ou não esse equipamento. Existe, por exemplo, o autônomo, que o meu caso, que sou agregado há muitos anos em uma empresa, e que ela exige determinados equipamentos. Eu tenho, em meu veículo, nós temos, todos nós, essa empresa. Na realidade, a grande maioria, que são diversos, aquele que carrega a empresa A, B, C ou D, esse eu concordo que ele é mais difícil. Porque o que nós temos que fazer é exatamente trazer ele, porque vários embarcadores, um quer o rastreador tal, o X, o outro Y, então fica difícil para ele. O que equipamento ele vai comprar, com que ele deve permanecer? O que nós concordamos é que temos que implantar aquilo que de maior segurança lhe dê, por isso que nós estamos agora em conjunto com o Gristec e com o sistema para que nós em conjunto consigamos encontrar, sim, um equipamento que seja o suficiente que atenda o mercado.
Ok. Paulo, seus comentários e questionamentos, por favor.
Bom dia a todos. Em nome da Chart Seguros, eu quero agradecer o convite de poder participar desse evento. Parabenizar o Barnabé pelas palavras, né? Uma grande oportunidade para a gente ver o lado do caminhoneiro. Enquanto, Cristiano, você formulava as perguntas, né, para o Barnabé, eu tomei nota aqui de algumas informações, até para a nossa referência, né, no sentido depois de eu poder estar apto a formular a pergunta para o sindicato, né. É natural que hoje o Brasil tem na sua malha de distribuição de carga, 60% é do modal, né, rodoviário, né, ou seja, de cada 6 de cada 10 quilos de carga é transportado no modal rodoviário. O transportador, por sua vez, tem um desafio de entregar a carga intacta no prazo estipulado pelo embarcador. Já ouvi de muitos transportadores, né, que o transit time é extremamente apertado e eles têm que fazer grandes desafios, conforme o Barnabé colocou, né? E aí a gente tem algumas estatísticas com relação ao que é roubo de carga, o que é acidente de carga, né? Muita gerenciadora preocupada com a questão do roubo, e é fato, né? A economia perde cerca de um bilhão e pouco por ano com roubo de carga, mas com acidente, né, tombamento, colisão, capotamento, perde quase 10 bilhões, né, 10 vezes mais entre a carga, o próprio veículo, o patrimônio do transportador, a vida do motorista, custos hospitalares, enfim. Essa demanda, né, o Brasil está crescendo bastante, essa demanda acaba trazendo, por parte das montadoras, novas tecnologias, por parte das gerenciadoras, novas tecnologias, né, caminhões mais modernos, práticas mais modernas, e eu não consigo ver o transportador, principalmente autônomo, alcançando essas tecnologias, né? A frota de caminhão, a cada ano que passa, ela não é renovada, são novos caminhões que entram no mercado. Eu não consigo enxergar um programa de renovação do governo, a exemplo do que acontece no México. Existe a substituição do velho para dar lugar ao novo. O motorista hoje tem um salário médio de R$ 2.500, como é que ele vai conseguir trocar um caminhão que custa muitas vezes mais? Como reflexo, o motorista acaba não conseguindo acompanhar a evolução logística. O Barnabé comentou que em São Paulo, 270 mil profissionais do volante. No Brasil hoje, né, da minha última palestra para hoje, aumentou demais a falta de motorista. Hoje, falta profissional no mercado brasileiro. Algumas estatísticas da NTC Logística apontam para mais de 130 mil profissionais está faltando. Não se passa, né, de pai para filho como antigamente, né, Barnabé? Tem transportadora com a frota ociosa, porque não consegue motorista capacitado para determinados tipos de mercadoria. Quem é que vai dirigir um caminhão com essa tecnologia toda, né? Como é que a gente vai conseguir capacitar o profissional do volante no sentido de uma forma muito rápida, ele poder estar apto a participar do transporte de carga, né? Hoje o motorista tem que ter curso de condução econômica, direção defensiva, curso de informática, GPS, MOP, N cursos, né? Eu sei que a Volvo tem um programa, né, de segurança no trânsito, que eu já tive a oportunidade de participar de um programa, né, Cristiano? E de fato, a preocupação das montadoras tem sido mais evidente. E diante desse cenário, né, a pergunta que eu formulo é: o Sindicam hoje tem algum movimento no sentido de agilizar a capacitação do motorista? Não só a questão de adquirir um equipamento, né, como eu comentei, mas a capacitação do motorista para acompanhar essa tecnologia. Por que que eu pergunto isso? No Brasil hoje, nós não conseguimos mais falar de seguro de carga sem falar de gerenciamento de risco, né, de gestão de risco. Temos aqui a gerenciadora, muito bem colocado pela Érica, né, a posição de que a gerenciadora acaba sendo a ovelha negra, o entrave do motorista, né? Ele é louco para parar naquele barzinho que ele costuma parar quando está no trânsito, que ele conhece os amigos. E a Porto Seguro uma vez fez um trabalho muito bom em conjunto com a polícia rodoviária sobre o tipo de informação que o motorista acaba soltando, né, dentro do bar, e essa informação acaba voltando contra ele, enfim. Existe algum movimento, Barnabé, nesse sentido?
Sim, existe. A nossa preocupação do Sindicam é exatamente nessa. O que nós fizemos? Acabamos de fazer um investimento numa área Grande São Paulo e Santa Isabel, de 22 alqueires, porque lá já tem os salões, agora estão preparando vários apartamentos para que possam trazer esse caminhoneiro autônomo numa programação, ou seja, quer seja dia semanal, quer seja final de semana, para que nós possamos, aquilo que foi dito, cada equipamento que se muda, muda-se o chip. Então esse profissional tem que estar atualizado. E nossa preocupação em atualizar esses profissionais, desses novos equipamentos que vêm, exatamente formando ele para o autônomo, trazendo mais ele. Quando a empresa que ele é empregado, ela determina. Ele vem ou ele está dispensado. O autônomo é diferente. Então, nós, preocupado com essa situação, estamos criando exatamente e já construindo para que traga a sua família do lado. Ele é uma área, na realidade, você vai fazer duas questões. Ele faz o lazer e, na realidade, fica as famílias ali em lazer durante a semana ou final de semana, e ele sim se preparando para o futuro. É o único meio que nós estamos enxergando de trazer ele com a família, porque ele só é mais difícil de trazer. Eu concordo que já foi dito aí por outros palestrantes, e trazer o autônomo exatamente para que ele possa parar o seu veículo. Então, o que nós enxergamos? O único meio que nós temos de fazer que isso seja, além deles, vai fazer ambas com a família, ele tem o lazer e tem a cultura, que ele está se preparando exatamente para todos esses cursos, na qual nós convidaremos também até patrocinadores que venham, a Volvo, que tem vários produtos, para que nós possamos juntos, aquilo que os senhores trouxerem para nós de tecnologia, estamos à disposição, com certeza será uma satisfação, e nós vamos em conjunto, viu, Érica? Realmente é muito interessante, nós temos que se preocupar. O único meio que nós estamos entendendo e mexer com ele, com a família, porque se nós não fizéssemos isso, era mais difícil de trazer ele para esse sistema. Então, assim, ele vai ter que se preparar de uma forma. É isso que nós estamos preparando. Estamos à disposição também, não só no, nessa área nossa, como também no Sindicam, para que os senhores possam conhecer.
Ok, obrigado, Gastão. Mas fica os comentários. Obrigado.
Tudo bem.
Algum comentário, Gastão?
Na realidade, eu até, em parte, eu concordo com o companheiro, que na realidade é difícil. A transportadora, quando ela contrata um empregado, ela pega todas as informações. No autônomo também ela tem as informações. Então é muito simples ela o contratar ou não o contratar. O que acontece é uma competição no mercado, irracional, por valores, e pagar o mínimo possível para o caminhoneiro. Porque hoje, inclusive, há algumas leis, por exemplo, de horas paradas que não tínhamos, há uma lei vale pedágio que muitas não cumprem, ele é explorado de várias formas. Então, se tem isso no mercado, nós temos que sim separar o joio do trigo. Aqueles profissionais que queiram se enquadrar dentro de uns padrões de qualidade, para que nós possamos juntos investir na matéria chamada humano. É o único meio que nós enxergamos de nós coibirmos esses roubos, nós coibirmos. O roubo é difícil porque o crime organizado ele está em todas as partes. Poderá ter até algum disfarçado de caminhoneiro, como tem alguns disfarçados de empresa, que tem duas, três empresas na gaveta, talvez os senhores não tenham conhecimento. Ela quebra uma, não paga o caminhoneiro, vai para a segunda, não paga, vai para a terceira. E como coibir isso? São empresas. Empresas. Você percebeu? Então existem todos, existe A e O, como caminhoneiro a mesma coisa. Como existem todos os segmentos. Então, é a única forma que nós entendemos de investir na matéria chamada humano. Ou seja, exigindo as qualificações e também, sim, através das empresas, que elas qualifiquem. Estamos à disposição para que, junto, consigamos selecionar esses profissionais. A empresa que eu trabalho, não citarei nome, mas é como exemplo para todas as outras que crescem os olhos. Por exemplo, cargas inflamáveis e líquidas, foi dito aqui no passado, por palestrante anterior, muito bem colocado, por sinal, que elas exigem vários equipamentos. Não são todas. Só não vou dizer o nome de uma brasileira aí, né? Que ela não quer. Porque não tem dono. Salve-se quem puder. Transporta produtos perigosos. Vocês veem bitrens carregados de álcool com excesso de carga horária, excesso de peso, excesso de velocidade. Parte de quem? Do embarcador, que ele próprio não tem. Tá? E da transportadoras também, que se matam entre elas comercialmente. E, consequentemente, pegam esses má profissionais que acabam, alguns, gerando nisso que nós dissemos aí. Muito bem dito.
Ok. Eu ainda complementaria as palavras do Márcio e do Gastão.
Muito bem lembrado pela doutora. É uma das questões que nós necessitamos muito. Só vou repetir o que eu disse há poucos. Nós temos empresas sérias, tá? onde eu respondi ao nosso amigo da Volvo, temos muitas empresas sérias. Estou falando das coisas ruins que existem no mercado. E também existe, tá? Então, nós, muito bem lembrado pela doutora Eliana, o que nós precisamos, sim, é preparar para que nós temos, principalmente, eu insisto na carga, eu tive, inclusive, em Brasília, cobrando nessa cartilha do caminhoneiro que não transforme aquilo em política, que não transforme, não brinque com coisa séria, que o país vive 60% em cima de rodas. Mas, infelizmente, nem sempre é como a gente quer. Envolve meio político, é complicado. Nem tudo se consegue. E, na realidade, para se investir nessa matéria humana, principalmente quando eu falei que algumas empresas, fique bem claro, eu concordo na média e longa distância. Proibição dessa frota das 22 às 5 da manhã. Médias e longa distância. Não metrópoles. A única forma que nós temos de coibir a prática do abuso, de roubo, a base do... Infelizmente, quando eu já disse, coibir principalmente o tradicional rebite. Senhores, não tem outra forma se nós não fizermos isso. Urgente. É isso.
Ok, obrigado, Gastão. Eu passo a palavra, então, agora ao Marcelo, para as suas considerações.
Bom dia a todos. Eu trabalho na Rios Unidos, em Minas, e a gente, pelo volume que a gente transporta hoje, a gente começou a fazer um business plan para entender qual que é o nosso tamanho, o nosso potencial tamanho dentro da Uzi Minas, e começamos a dar uma olhada também no segmento de transporte no todo. Esse plano ele ficou pronto agora, apresentamos para a alta diretoria da empresa semana passada, e os números eles são realmente preocupantes quando a gente olha o mercado de transporte nacional. Nós fizemos uma comparação. Hoje, por exemplo, a área de transporte ela responde com 344 bilhões de reais por ano no PIB. Né? Então é 8,3 aí, a área de logística, perdão. Isso dá mais ou menos 8,3 do PIB nacional. Em 2000, o mercado de rodoviário representava 60% e hoje ele representa 64,8%, aí, complementando a informação trazida pelo Eliezer. Quando nós olhamos as empresas, as transportadoras, nós identificamos que há um investimento muito pesado nesse segmento. Ele cresceu de 2005 para 2006 em 11% e de 2007 para 2008 em quase 30%. Isso deu 28,08%. E quando a gente olha o mercado, nós identificamos que 95% do mercado está em empresas que têm de 1 a 15 veículos. 1,4% está em empresas de 16 a 20 e apenas 3,6% com empresas que possuem acima de 21 veículos. E essas empresas continuam investindo. Né? A nossa preocupação já acontece hoje, é real, as transportadoras não possuem motoristas para preenchimento da frota. Nós, da Uzi Minas, nos próximos 2 anos, a nossa área de transporte terá mais ou menos 1.200 veículos dedicados. E assim, onde a gente vai captar esse motorista? Onde a gente vai captar esse profissional de mercado? Então, a preocupação ela já não é mais da transportadora. Ela envolve outras áreas, outros segmentos, porque não tem como crescer mais. Né? A malha ferroviária do Brasil ela já está totalmente ocupada e ela responde somente 25% do escoamento. A gente está falando de safra, está falando de grãos. E o resto vai ser feito no transporte rodoviário de carga. Diante desse cenário, eu gostaria de perguntar para o Sidcam, para o Gastão da Sidcam. O profissional... Hoje o motorista ele entende qual que é a responsabilidade que ele tem no mercado de transporte, qual que é o potencial chance que ele tem de crescimento. Ele entende hoje que o rastreador ele já não é mais para gerenciamento de risco somente, ele já faz parte de uma gestão logística e ele é um item básico do veículo. Sem ele, ele não consegue transportar mais. É como se fosse já um step, já praticamente um equipamento de gerenciamento de risco. O motorista ainda tem uma sensação de privação da liberdade quando ele está sendo rastreado, porque esse é um problema que a gente, quem está no mercado há tempo, acompanhou isso. Né? E por fim, Gastão, há uma integração dos sindicatos? Eu interajo com vários sindicatos e assim, o que eu vejo são pessoas preocupadas em realmente atender o seu público que faz parte daquele sindicato. Mas os sindicatos estão juntos, estão preocupados em de fato fazer treinamento desse pessoal, e não só o treinamento, mas de disponibilizar mão de obra para esse mercado que cresce 30% ao ano.
Muito bem lembrado. Isso é muito importante. A princípio, ele entenderia muitos, no início, em 1985, quando iniciei numa empresa, ela exigia cinto de segurança já num contrato me obrigando. Não era lei. Ela exigia o rastreador. Também não tinha. Era tímido ainda. Foi difícil adaptarmos, mas conseguimos se adaptar, sim. Aquele grupo conseguiu. E fazem até hoje com as tecnologias de ponta, sim. Agora eu lhe pergunto, num segmento, vamos se dizer, para quem transporta bobina de aço, com uma frota mais envelhecida, até porque o frete é aviltado, há uma disputa acirrada por esse frete, se implantarmos uma tecnologia de ponta, evidente, eles não terão condições de implantar. Isso eu posso te garantir. Conheço o segmento, conheço os profissionais, somos procurados por todos. Agora, as divisões de sindicato é como política. Falar que é sindicato é uma coisa, ele ser constituído legalmente é outra. Ele ser profissional e levar aquilo que a categoria necessita também é outra. E muitos são confundindo que montam a associação de esquina como tem outros setores. E dizem que são sindicatos. Será que são? Agora, no estado de São Paulo, exceto alguns setores, que é base de Santos, somos nós que respondemos. E te digo, aonde nós estamos fazendo, claro, que de uma vez, lentamente, em cada segmento, o aperfeiçoamento, o investimento nesse profissional. Única forma que nós encontramos e achamos, desde quando há interesse do embarcador, da transportadora, porque o autônomo é agregado à transportadora, e você sabe muito bem, Marcelo, que ele nunca é, principalmente até no teu setor, você sabe disso. Os autônomos que tem são agregados à transportadora. Tá? Por exemplo, a Rios Unidos. A Rios Unidos. Então, na realidade, estão à disposição. Fui procurado, já estive em todos os polos. E o convidei para que eles venham. Agora, talvez, que esse novo investimento que o sindicato está fazendo, eles venham. Aí sim, que faça esse investimento com esses profissionais. Esperamos que eles possam vir em conjunto com as transportadoras. Quem sabe a gente consegue definitivamente, porque ele acha, sendo um transportador aqui dentro de São Paulo, com equipamento, aqueles caminhões de 1.900 e bolinha, ele consegue fazer isso, que na realidade não é bem assim, né? Porque transportar uma carga dessa, ela é uma carga perigosa, então tem que ser com equipamento, sim, de segurança. Essa é a nossa defesa, inclusive nós cobramos muito essa postura das empresas de transporte para que possa exatamente exigir veículos apropriados dentro desse segmento, que ele é uma carga de grande risco. Mas vem evoluindo. Vem evoluindo, claro, que num, digamos assim, num light. Não o que nós queríamos, mas continuamos à disposição, quem sabe, em conjunto, com o teu apoio, da sua empresa, nós consigamos em conjunto, sim, estamos à disposição, nós convidamos também para que venha conhecer nossas instalações, para que nossos departamentos, para que nós em conjunto consigamos e partiremos para, sim, para uma, em conjunto, profissionalizar esses pais de família que estão no volante.
Ok. Muito obrigado, então, aos debatedores. Muito obrigado, Gastão. E nós vamos partir agora para a próxima etapa, que seria abrir a participação do auditório. Nós temos várias perguntas aqui. Eu já, de antemão, peço desculpas. Talvez nós não consigamos cobrir todas as perguntas, mas nós iremos respondê-las da forma que elas foram recebidas, né? Na mesma ordem. Nós temos mais em torno de 15 minutos. Após isso, então, ficará em pendente, mas eu lembro aos participantes que os debatedores e o apresentador estarão disponíveis aqui depois também para esclarecer, ok? Bom, a primeira pergunta é direcionada ao Gastão e é do Flávio Batista, diretor executivo da Consult. O que de fato o Sindicam faz para os associados em relação a treinamentos? Pois, infelizmente, muitos empresários do setor investem muito em frota e tecnologia, mas deixam em segundo plano a capacitação do condutor.
Nós temos em nossas instalações do Parque Novo Mundo movimentação de cargas perigosa, direção defensiva, mas ainda é pouco para aquilo que a categoria necessita. Nós entendemos e chegamos a essa conclusão. Por isso que eu volto a repetir, fizemos esse investimento, estão agora a partir de 1º de outubro, iniciando uma obra grande, já tem as instalações de vários galpões, vários salão, auditório, mas um investimento maior, que eu vou não ser repetitivo, para que possamos trazer esse profissional com a família. O único meio que nós enxergamos que o autônomo possa vir. Aí sim, fazer todo o investimento em outros setores que nós tanto necessitamos.
Ok, obrigado, Gastão. A segunda pergunta, também direcionada ao Gastão, é do Marcos Vitor, que é um consultor. Como seria a aceitação por parte dos caminhoneiros se fosse realizado um curso especializado para condução de veículos com tecnologia embarcada, como ocorre hoje com cargas perigosas?
Muito boa a pergunta. Muito bom, gostei muito da pergunta. Num contexto em geral, temos dificuldade, sim. Com certeza, aquilo que eu disse, um profissional que estão ali há 20, 30 anos, ele não aceita, ele acha que sabe tudo. Só que nós trazemos ele e estamos tentando informar que o que ele conhece era um veículo já superado. O conhecimento que ele tem não são de novas tecnologias. O conhecimento que ele tem não é nem de uma direção defensiva, a verdade é essa. Porque os cursos que faz, vamos ser sinceros, eu gosto de ser bem prático. Movimentação de cargas perigosas, o que a legislação determina, é o curso MOP. Os que se fazem exige também direção defensiva, qualquer garoto faz. Mas e a responsabilidade posterior a isso? Isso nós chamamos a atenção, isso é muito sério. Para que nós possamos, sim, e ela é muito bem-vinda, essa pergunta. Então, o que nós estamos exatamente se preparando para trazer esses profissionais? E com certeza, você perguntou muito bem, temos dificuldade, sim, com vários profissionais que não entendem. Ele acha que já sabe, que tem conhecimento, mas a prática é diferente.
Ok, obrigado, Gastão. A próxima pergunta é direcionada ao Márcio e é do Carlos Souza, diretor da ABSEG. De que maneira a consultoria empresarial pode agregar valor ao processo de seleção do caminhoneiro autônomo sobre a ótica da contra-inteligência empresarial como forma de proteção dos ativos organizacionais?
Bom, eu vou procurar ser sucinto na resposta. Eu creio que o papel da consultoria num processo desse amplo, como nós vimos na pergunta, é simplesmente identificar qual que é o problema daquela empresa. Eu citei aqui no caso que alguns roubos, 80% dos roubos, na minha visão, tem a participação do motorista. Se o problema daquela empresa específica está relacionado com entrega de carga, nós vamos agir de uma forma, mesmo na seleção, na qualificação do motorista. Se o problema daquela empresa está relacionado com a ação de quadrilhas organizadas, nós vamos agir com o quê? Com força, com os meios que nós temos de segurança. Então, o papel do consultor é isso, identificar o problema de cada empresa, e cada empresa é um universo em particular. Nós não podemos pegar um projeto que foi colocado numa empresa de alimentos, está aqui os representantes, e aplicado numa empresa de eletroeletrônicos. É completamente diferente. Eu vejo que o ponto fundamental é esse, é o quê? Fazer uma análise de risco para identificar a causa do problema e aí sim propor medidas específicas em relação à qualificação do motorista, cadastro, acompanhamento, fiscalização, etc.
Ok, muito obrigado, Márcio. A próxima pergunta é direcionada ao Gastão e é do Rocha, da Alto Cargo. Como está o fim da carta de frete e, está ilegível aqui, o impacto esperado no mercado, em especial para o autônomo?
O Sindicam, inclusive, se empenhamos nessa modificação da carta frete. Gente, está superado. O único meio que nós temos, com a tecnologia avançada que nós tivemos que fazer papel ainda, a carta frete. Depender desse papel para poder ir lá no posto trocar esse frete com o autônomo depende da empresa. Única forma que nós entendemos, sim, é o avanço e o crescimento, que seja através de um cartão, que venha várias outras empresas, que um mercado seja realmente aberto e que vençam as melhores e que possa, para o caminhoneiro, será uma das melhores coisas. Nós estamos debatendo, inclusive em Brasília, exatamente essa questão, por quê? Aí nós temos, não tem que esconder, gente trabalhando para tentar tirar o pedágio, o vale-pedágio, justamente nesse cartão, tá? Que eles estão interessados, não tem, é uma massa que não tem que esconder, não. É agronegócio, luta muito para isso, para tirar exatamente o cartão, ou seja, o vale-frete, para dizer que se paga em dinheiro, que é para transformar isso. e não pagar o caminhoneiro. A verdade é que tem grande massa que não paga o caminhoneiro. Nós temos ações do departamento jurídico nosso sobrecarregado de ação, que as empresas que não cumprem o vale pedágio, nós exatamente, se existe lei para ser cumprida. Então o sindicato teve e está à disposição sim para que esses profissionais procuram, porque ou cumpre, se nem foi feito para cumprir. Eles estão querendo descumprir isso, por quê? Porque, ou então mudarmos essa questão, que elimine os pedágios, aí tudo bem, Brasil em conjunto poderiam fazer. É isso que eu tenho a responder. Na realidade, o único meio que nós temos, e apoiamos sim, essa mudança.
Ok. Próxima pergunta é do Walter, da VAP Express. E a pergunta é direcionada ao Gastão e às empresas de gerenciamento de risco e rastreamento. Seria viável aproximar empresas de rastreamento e telemetria, sindicatos, empresas de gerenciamento de risco e seguradoras de veículos e cargas, governo, para o treinamento nas tecnologias existentes, e como desse encontro poderíamos tornar essa proximidade viável? Podemos começar pelo Gastão.
Com certeza. Prova é essa que já saímos na frente com a Gristec, Sindicam e Gristec, criando dentro da nossa entidade, justamente para que nós possamos esse fórum dentro do Sindicam, em conjunto com o Gristec, para que possa todos esses caminhoneiros que tenham um problema ou que não tenham, que nós possamos em conjunto, sim, ter a informação e auxiliá-lo naquilo que ele necessita. Porque tem muitos, como dito, considerado não só agora, já ouvi outras vezes, que 80% tem participação. Pode ser que esteja um índice, não acredito que seja esse índice. E se perguntar ao sistema, nós temos muitas empresas de transportadoras séria, mas nós temos muitas empresas que, se pesquisar quem são os donos, tem muita coisa suja por detrás. Não preciso falar. O senhor sabe do que eu estou falando. Não vou dar nome. Agora, nós temos que encarar de frente. E o sindicato encara de frente. E não tem medo de discutir com quem quer que seja. Nós não fazemos a hipocrisia. Nós batemos de frente. Então, quando se fala 80%, eu não acredito que seja isso. Mas o mau profissional tem que sair do sistema. Você não é profissional? Que saia. Será que alguém topa fazer isso com as empresas? O sindicato está à disposição.
Ok, obrigado, Gastão. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário com relação às gerenciadoras e seguradoras?
Eu também acredito que seja viável, até para a gente normatizar um pouco. Existe muita diferença no uso da tecnologia, no emprego, disso para que fim, até questões de macros que o sistema trabalha, e automaticamente essas ferramentas ligadas a eles. Então, eu acredito que é viável, sim, ter essa aproximação, tanto que eu tinha já questionado ao Gastão. Né?
Alguém mais?
Eu entendo super positiva essa ação, até porque as seguradoras hoje possuem suas áreas de engenharia de risco, né? Também tem a pessoa responsável pela parte de gerenciamento, e adicionaria aí também o próprio corretor de seguros, né? Que na função de ser o consultor do cliente tem que entender um pouco daquilo que ele está vendo na hora de preencher um questionário para a seguradora aceitar o risco, senão nós não vamos convergir para o mesmo objetivo comum, né? Que é garantir a carga dos transportadores e do próprio embarcador, né? Senão o risco certo acaba virando estatística dentro da apólice do cliente.
Eu entendo que essa questão é de responsabilidade da iniciativa privada, porque senão nós vamos universalizar a questão da segurança. A indústria ou a empresa, de acordo com seus problemas, deve investir em treinamento.
Ok, então a nossa última pergunta, por questões de tempo, é direcionada novamente ao Barnabé e a do Nelson da Nonos. Por que existe essa diferença tão grande de salários entre um motorista no Brasil, em torno de R$ 2.500, em relação, por exemplo, a um motorista europeu, que tem um salário de no mínimo R$ 3.500?
Muito bem lembrado. Nós falamos do autônomo, né? O autônomo, ele trabalha em cima de frete. No Mercado Livre, salve-se quem puder, infelizmente, fazemos uma planilha de custo para esses transportadores. O sindicato tem, e constantemente, em cada segmento, evidente que de acordo com o seu equipamento, a sua ferramenta de trabalho, nós não podemos considerar um caminhão de 1970 com um caminhão de 2010. essa planilha, é evidente que são diferentes os custos. É, o que nós entendemos, infelizmente existe essa média, porque a frota do autônomo, infelizmente, está envelhecida. E nós cobramos de quem de direito. Tínhamos aí o pró-caminhoneiro, muito tímido, muito light, em relação ao autônomo mesmo. O autônomo, aquele que tinha, ainda tem alguns, em algum segmento, que não exigem a gerenciadora de risco, que não exige as condições profissionais, quer seja, se ele tenha a habilitação dele, tem um curso MOP, é o suficiente para ele. Isso tem que acabar. Isso as próprias empresas têm que nos ajudar em conjunto para que nós possamos profissionalizar. E aí sim, mediante esse profissional com equipamento evoluído, um equipamento seminovo ou novo, e nós possamos fazer uma planilha justa para que ele possa sobreviver de uma forma digna. Único meio que nós enxergamos.
Ok, obrigado mais uma vez então, Gastão, e pedimos desculpas às demais perguntas. Eu vou estar encaminhando posteriormente para os envolvidos essas questões e vocês podem contactá-los diretamente após o término do painel. Okay? Então, para encerrar, nós abrimos então as considerações finais, iniciando pela Érica. Nós temos 5 minutos. Então.
Bom, eu me coloco à disposição, porque eu acho que o tema é bem polêmico, ainda tem bastante coisa para ser falado. Agradeço a oportunidade, acho que a gente já colocou bastante coisa. E, Gastão, mais uma vez, parabéns, tá, por toda a colocação.
Como diretor da Gristec, em nome desta, eu agradeço muito a presença do Barnabé, as suas palavras, a presença do Cristiano e os demais debatedores nesse debate extremamente profícuo, e espero que essa semente aqui plantada dê muitos frutos no futuro. Obrigado.
Eu quero mais uma vez agradecer o convite por ter participado deste fórum, parabenizar o Barnabé pelas palavras, e eu acho que a gente sai aqui com uma visão um pouco melhor com relação ao transportador. E espero no futuro a gente poder ter aí reações do próprio governo com relação à renovação da frota, né? Como falou, o pró-caminhoneiro foi muito tímido. Me coloco à disposição para qualquer pergunta que possa vir aí com relação aos seguros.
Eu somente gostaria de reiterar meus agradecimentos pelo convite e parabenizar o Barnabé, desculpe, eu te chamei de Barnabé, né? Desculpe. Realmente surpreendeu o seu posicionamento aqui na parte do sindicato. Obrigado.
Doutora Helena.
Agradecer a presença de todos, o convite que nos foi feito para participar desse fórum e também conhecer melhor dos empresários aqui presentes qual é a dificuldade deles para a gente poder auxiliar também na formação do nosso caminhoneiro que está precisando ser doutrinado, me parece, para não cair nessa marginalização dos 80% colocado aqui como sendo ele o risco do segmento. Obrigada.
Bom, gostaria de agradecer também a todos e queria deixar uma questão para a gente pensar: as empresas de rastreamento, as empresas de tecnologia, empresas de monitoramento, transportadores, autônomos. A questão do motorista é um ponto fundamental, é importante, já falta no mercado e vai faltar cada vez mais, as empresas continuam investindo nesse negócio. Preparar os motoristas que estão no mercado hoje é fundamental, ainda tem muito a ser capacitado, né? A gente enxerga isso, a gente que transporta muita commodity, a gente vê o que falta de capacitação para esses motoristas. As empresas de rastreamento, elas precisam realmente se preocupar em vender tecnologia para as transportadoras, para os embarcadores. Ela também tem que começar a se preocupar a vender o que o motorista também precisa. Hoje ele entender que o rastreamento é uma privação de liberdade, por exemplo, ou que o rastreamento é somente um fator para que ele consiga frete no mercado, eu acho que isso também já ficou para trás, né? A gente que está no mercado há um tempo, a gente já viu o rastreamento começar com radiofrequência, satelital, hoje híbrido, já temos sistemas integrados, Então, acho que já está na hora também dessas empresas se preocuparem com o que o motorista precisa. A tecnologia está aí para isso. Quem viu o rastreamento por radiofrequência e enxergar hoje um sistema de telemetria, já vê a diferença, o quanto que nós andamos. Então, eu acho que fica um ponto a pensar para as empresas de rastreamento, empresas de gerenciamento de risco, o que, que a gente, de fato, pode oferecer para esses motoristas entenderem que o papel dele não é só o transportar a carga, mas é o transportar a carga com segurança, é que eles estão sendo vigiados, mas não por uma preocupação somente da carga, e sim um problema relacionado à pessoa também, a essa preocupação, e o que de fato pode oferecer para o motorista, algum tipo de entretenimento já voltado para esse mercado de rastreador, um GPS, por exemplo. Obrigado a todos.
Quero agradecer mais uma vez, Gristec, parabenizá-lo pelo terceiro seminário e com muita honra, o Sindic aceitou e aceitará quantas outras houver, não só nesse segmento, mas em outros que houver, com certeza, porque acho que em conjunto nós consigamos darmos as mãos e encontrarmos o caminho para esse profissionalismo. Agradeço a todos e peço desculpa por alguma falha, que é um público diferente para o Sindican. Nós estamos acostumados dia a dia com os caminhoneiros, ou seja, palestra, quer seja discussões ou cursos, é um público diferente. E para mim, por isso eu peço a desculpa se alguma falha eu tive. Muito obrigado pela compreensão a todos, muito obrigado principalmente a Gristec. Parabéns.
Ok.